cientista político, especialista em direito constitucional e mestre em ciência política. Doutor, satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.
Vamos falar um pouquinho sobre essa eleição de hoje. O que representa a vitória do Lira, a presidência sob seu comando a partir de agora?
Acho que os nossos ouvintes já são bem esclarecidos, mas não custa lembrar a importância que é a disputa da presidência da Câmara dos Deputados e também do Senado. Acho que todo mundo percebeu ao longo da pandemia, desse tempo, que é o presidente da Câmara que, de alguma forma, pauta as principais ações e leis que são colocadas na Câmara dos Deputados. Aquelas que não são do agrado do presidente da Câmara, ela acaba sendo segurada, ou quando ele não percebe a sua importância, dando relevância em relação a determinado tipo de lei, ele acaba então pautando e coloca para os deputados para que se possa fazer a votação. Foi assim em votações importantes como da reforma da Previdência e também sobre o auxílio emergencial. O Maia foi tido como um grande opositor do governo Bolsonaro e, evidentemente, que algumas questões que foram colocadas, que de alguma forma davam um travamento em relação a algumas pautas importantes, principalmente as pautas morais para o presidente da República, não foram colocadas à votação. Um outro aspecto também está sendo muito comentado sobre o impeachment do presidente Bolsonaro, sobre os 56, e parece que tem até mais alguns novos pedidos, que foram segurados pelo presidente da Câmara, diferente do presidente do Senado, que é responsável pela pauta também, claro, das leis do Senado, mas principalmente para poder fazer julgamento de crime de responsabilidade dos ministros do Supremo.
Mas diante daquilo que foi comentado durante o fim de semana, doutor, o Rodrigo Maia diz hoje que não vai aceitar pedido de impeachment, porque alguns achavam que agora, na reta final...
Exatamente, queria colocar hoje, quando ele ficou desagradado com o DEM, né, sobre o Partido Democrata.
Diz que não vai fazer isso, o Lira muito menos.
Exato. Aí que tá. O que eu tenho visto, eu vi alguns debates bem importantes durante esses últimos 15 dias sobre essa situação, nós estamos no Brasil. Então, assim... fidelidade não é uma coisa que os nossos parlamentares costumam demonstrar com muito afinco. Então, assim aconteceu com o Cunha, né, na época da Dilma. Tudo que o Bolsonaro está fazendo com o Arthur Lira, pagamento de dinheiro para infraestrutura nos estados dos partidos que estão com ele, e loteamento de cargos, coisa que sempre foi considerado como velha política, isso a Dilma fez, e não foi suficiente para manutenção e não recebimento do impeachment. E, aliás, o próprio Cunha, ele lançou o livro agora, semana passada, eu tive uma oportunidade de ler pelo menos o comecinho do livro, e ele disse que não foi bem assim, que a culpa não foi muito dele, que a culpa foi quase que inteiramente um pedido do Michel Temer. Ou seja, vai ser bastante interessante. Eu vou ler ainda o livro, os bastidores do impeachment da Dilma, e o que pode acontecer também, né, nesses próximos 2 anos em relação ao Bolsonaro. O que nós temos percebido em relação à movimentação política é de que realmente, com o Lira, a tendência é de que realmente o impeachment não se encaminhe, né? Apesar de as regras da Câmara dos Deputados, né, ela poderia colocar isso como uma votação do próprio parlamento ali, para que se possa colocar no plenário, mas a regra é clara, de quem pauta é sempre o presidente da casa. E a tendência é que não aconteça, e como o Lira está bastante enrolado com as ações penais, na verdade ele tem 4 ações penais a serem desenvolvidas pelo judiciário, há uma proteção do executivo, me parece bastante importante para ele. Então eles acabam se ajudando e aí não se pauta o impeachment, que eu acho, abrindo um parênteses, eu acho que não tem, como tem sido bastante falado, não há clima político para isso. As ruas, houve uma pequena movimentação ali, mas talvez agora com essa retirada do auxílio emergencial nos próximos meses, vamos ver como é que isso se encaminha, mas completamente diferente do que era o impeachment da Dilma. Eu acho que isso acaba não acontecendo e provavelmente não vai acontecer, a não ser que aconteça alguma coisa um pouco mais grave. E essa é a função do presidente da Câmara, que é bem diferente do que foi nos anos passados, em que não havia uma interferência direta do Poder Executivo, e esse ano está tendo de maneira bastante acentuosa.
Agora, o presidente Bolsonaro terá um pouco mais de tranquilidade com Arthur Lira, não é? E também com o Rodrigo Pacheco, que Exato. Deve ser o escolhido para o Senado. Há uma tendência de que o Legislativo esteja bem mais próximo do Executivo?
Sim, assim como foi no começo das eleições, né? Houve um começo tímido por parte do Bolsonaro, ele pegou o jeito da coisa, mostrou o seu ritmo, colocou o seu trote, e agora a gente conhece, sabe quem é o Bolsonaro, inclusive os próprios parlamentares. O que pode ser diferente é uma implementação, e aí sim ele vai precisar de um aliado, de que não só pautas econômicas, que é invariavelmente quem for o presidente da Câmara, ele vai ter que pautar reforma tributária, reforma administrativa, pacto federativo, tudo isso que é fundamental para que o Brasil possa se desenvolver nos caminhos que essa mudança de olhar, né, então, nas eleições do Bolsonaro, acabava trazendo. O que é importante para a gente poder trazer em relação à preferência do Bolsonaro é que o Bolsonaro, apesar de precisar das reformas tributárias, né, da questão econômica, ele é formado através das pautas morais. Então, uma série de discussão em relação à questão das armas, à questão da criminalidade, da pauta anticorrupção, que precisa voltar numa discussão mais atrelada a esse modelo do Bolsonaro que se perdeu com aquela questão do Moro. Então, isso sim, o presidente da Câmara, que poderia segurar num outro espectro político, pode pautar. Ouvi algumas entrevistas dos dois e me parece que é a mesma pessoa falando sempre. Ah, então precisamos ver, precisamos analisar. Ah, então o impeachment não é o que eu tenho preocupação, isso daí é sempre problemático para o Brasil. Os dois falando exatamente a mesma coisa, parece que são irmãos gêmeos numa própria conversa. Evidentemente que o ritmo político é que vai determinar qual vai ser o caminho tomado para a questão legislativa, que o Brasil precisa muito de várias reformas fundamentais.
Teixeira acompanhando aqui a CBN, você pode interagir conosco através do WhatsApp, o Sebastião também, o Rodrigo, pode mandar a sua mensagem 991-37-7533. O Rodrigo diz o seguinte: com esses novos que serão eleitos hoje, Rodrigo Pacheco, e também ele coloca aqui o Arthur Lira, que é o que está se desenhando, O Bolsonaro terá muito mais tranquilidade e o Brasil vai avançar, embora enfrente dificuldades em razão propriamente da pandemia, como disse o doutor, a questão da economia e também esse auxílio que sai, deixa de ser pago, a população vai sofrer e isso vai trazer impactos, texto meio longo aqui, impactos na economia. Mas agora o Bolsonaro terá mais tranquilidade para trabalhar e chega até o final do seu governo sem problema.
É isso mesmo, eu concordo com ele. É o resumo do que eu disse em relação a essa questão. Claro que existem outros elementos, né? A gente não tem bola de cristal, mas a gente consegue de alguma forma antecipar alguns movimentos pela nossa tradição. Tem isso, então assim, os movimentos das ruas são fracos, o Bolsonaro está dando uma focada maior em relação a questão da pandemia, então veja como é que foi essa situação das vacinas, a população está ficando ansiosa em relação a isso. Claro, nós somos o Brasil, como eu disse, então teve o fura-fila, teve toda uma questão de logística, teve o Pazuello entra nesse jogo como retirando a responsabilidade do presidente e sendo boi de piranha, e sendo ele um general, então meio que se lava as mãos, a gente sabe que isso acontece. A grande questão é que assim, a população, veja o que aconteceu em São Paulo, lockdown no final de semana, o prefeito indo para o Rio de Janeiro participar de jogo, quer dizer, é uma incoerência, né? As pessoas cobram isso, e teve já, eu já li notícias de que vários comerciantes, em resposta ao próprio prefeito de São Paulo, abriu o comércio, tá, você vai para passear, vai, se aglomera lá em jogo de futebol, no final de Libertadores, e eu tenho que ficar com o meu comércio fechado para que as pessoas não se movimentem. É isso que a população acaba sentindo. Então, essa situação de que ainda não está tranquilo, que as pessoas ainda sofrem, eu acho que o Paraná conseguiu equilibrar um pouco mais isso, apesar das altas nos últimos dias, né, nós estamos com uma quantidade de mortes em relação ao Covid ainda bastante alta, segundo alguns elementos, nas últimas semanas com aumento dos casos, mas de alguma forma a economia aqui ainda não parou totalmente, há uma redução, mas a gente consegue ver que as pessoas estão conseguindo se virar, há um crescimento. Isso ameniza, as pessoas começam a voltar ao normal, mas existem lugares em que há essa rivalidade, que as pessoas ficam impacientes. Então esse xadrez aí, que é essa multiplicidade de peças, elas acabam determinando qual vai ser o próximo passo dos políticos. Os políticos, de alguma forma, recebem essas informações das ruas e tentam organizar. Ninguém é doido de querer fazer uma situação como se nada tivesse acontecendo, como apresentava isso no começo do governo Bolsonaro. Ele acabou se introduzindo dessa necessidade. Há uma cobrança bastante severa em relação a isso, até porque o próprio presidente acabou se infectando a maioria dos seus ministros, e faz com que então ele assuma essa questão da vacina, ajudou na sua distribuição, assumiu a responsabilidade, está colocando o seu aparato político em relação à sua distribuição. Eu acho que é isso que um governante tem que fazer, isso que as pessoas esperavam dele desde o começo, e agora ele acabou se rendendo e está indo bem. A grande questão é como é que ele vai enfrentar uma oposição em relação ao crescimento ou não da economia. A economia, ela se dá, não é através de bravatas, a economia se dá através de ações concretas, né? com possibilidade de reengenharia e de uma situação. Um bom gestor é aquele que, diante de uma dificuldade, consegue fazer as mudanças necessárias, se reinventar para que as pessoas possam continuar ganhando dinheiro e a empresa possa continuar. Então, essa é a grande, e todo mundo sente, né? Houve um aumento significativo da pobreza no nosso país, os números ainda vão se apresentar, a queda do PIB em quase 5% foi realmente uma situação que aconteceu no mundo inteiro, mas a gente deixou de produzir. Há todo esse critério de discussão com a China, que já foi superado, enfim, é uma série de situações de pequenos movimentos e que a população acaba sentindo. O fundo de tudo isso é que a Câmara e o Senado, como elementos fundamentais para que o Brasil também possa avançar, essa tranquilidade ele pode ter, por isso que ele investiu em peça. Isso significa que as pessoas, os deputados, que se dão através de um discurso, que ainda concordam com o presidente. Tem uma oposição bastante pesada, não se imaginava uma oposição tão grande, né, diante de tudo que foi dito, mas de qualquer forma ele está longe de poder ser uma pessoa que vai enfrentar hoje, se for colocado o pedido de impeachment, fatalmente não vai passar nem na Câmara nem no Senado.
Estamos conversando com o Marcelo Navarro, professor universitário, cientista político, registrando que a audiência é do Heraldo. Obrigado, Heraldo. Também o Reginaldo. O Borges faz aqui uma pergunta ao doutor. Ele diz o seguinte: nós estamos em 2021, 2022 tem eleições. Haverá tempo para passar reforma no Congresso? Ou os políticos estarão voltados para as eleições de 22?
Não, isso já deveria ter sido feito. Ano passado tivemos todo o tempo do mundo. Não se fez porque não se quis.
Mas agora...
Faltou articulação. Tranquilamente. A reforma tributária poderia ter sido colocada, não foi feito.
Mas
não fizeram.
A observação e talvez até uma crítica do ouvinte, que vai se aproximando o período eleitoral, quer dizer, as coisas vão ficando, claro, mais difíceis para acontecer.
Sabe que isso acontece, até porque existe uma limitação, mas assim...
Mais difícil ou mais fácil? Porque às vezes tem coisa que eles querem fazer para ganhar também a notoriedade.
Veja, o Bolsonaro não quis fazer a reforma tributária, porque para ele é ruim, ele precisa de dinheiro. Para fazer a reforma tributária vai haver perda. O que a gente sempre reclamava? Exato. Para ele é ruim, ele não quer, ele precisa de dinheiro para poder fazer, ele sabe disso. Essa é a grande questão. Ele propôs a reforma tributária? Não. Não. Até se ensaiou, fez um monte de gente, foi lá, né, o Guedes, mas ele sabia que a reforma tributária, quem manda é o Bolsonaro. E o Guedes não bateu ele de frente. Isso é uma pauta que não é da direita e da esquerda, é uma pauta brasileira. O que o Bolsonaro não quer perder receita e o que o brasileiro não quer pagar imposto. A gente quer diminuir, o brasileiro quer diminuir o Estado, apesar de a gente saber que muitas pessoas dependem do Estado. E o governante, quanto maior o Estado, maior é o papel do governante. O Bolsonaro sabe disso, ele estava lá há 30 anos.
O Ismael também encaminha aqui a mensagem, ele diz o seguinte: agora com o apoio do Congresso a coisa vai andar. E na reta final o presidente Bolsonaro irá fazer bastante coisas.
Assim se espera. A grande questão é justamente essa, ele tem que ganhar capital político se ele quer realmente fazer uma reeleição considerável, né? Começou a colher. Veja, nós temos um espelho que é o Trump lá nos Estados Unidos. O problema é que o Trump pegou no último ano a eleição, pegou a pandemia no último ano, o ano da eleição. Eu acho que nós vamos vencer a pandemia por causa que tem vacina. E as vacinas esse ano vão pular. É uma questão de tempo, a gente sabe disso. Outros lugares, muito mais fácil de vacinar, porque os outros lugares têm menos população. E os Estados Unidos é rico, né? Os países ricos vão conseguir vencer essa situação de uma maneira muito mais fácil. Agora, a gente tem também ter consciência que em 2021 a gente vence a pandemia, 2022 já não tem pandemia para botar, para poder atrapalhar essa situação, vai estar controlada. E aí, esse é o aspecto. Vão lembrar? Vai ser Dória, que se despontou como uma pessoa que de alguma forma ganhou capital político em relação a essa tomada de frente, com, querendo ou não, teve um acerto, se ele pode, se ele não pode, quem é o fiel votante do Bolsonaro, não importa quem seja o resto, assim como é o fiel votante do Lula, eles são iguais, né? Agora, dentro do ano, 20% de um lado, 20% do outro, nesse meio tem 60% de uma população que quer resultado. E o Bolsonaro tem toda a chance do mundo de poder mostrar que veio. Ele aprendeu a ser presidente, mas ele também tem as questões pessoais dele. Por isso que eu digo, o líder entrando, ele consegue, só que ele tem essa característica, ele consegue pautar coisas que para ele são fundamentais, que são essas pautas morais e todas essas situações que para ele é muito importante, fazer essas discussões mais, mais acaloradas em relação à questão do seu comportamento, a questão religiosa, a questão criminosa, na questão das armas, enfim. Que para a gente não é de primeira ordem, mas que para o presidente sim, porque ele foi eleito com esse discurso. De qualquer forma, é natural e é necessário que a sociedade brasileira, de alguma forma, ela já se entendeu da necessidade que a pandemia trouxe da quebra econômica, isso é fundamental, e para que ele possa pautar situações em que o Estado volte a movimentar. O Brasil é um país rico, é um país que consegue fazer o seu grande desenvolvimento. Nós percebemos o quanto nós somos ruins nessa questão industrial. E não estou falando aqui da Ford, porque ela só foi uma série de situações que a gente viu que não foi por culpa de altos custos do trabalho, foram outras incompetências da fábrica, que outras estão chegando, mas isso mostra que o nosso parque industrial foi, ao longo dos anos, ele foi perdendo. E a gente percebeu o quanto antes era só dependente dos Estados Unidos, hoje como nós somos dependentes da China, e a pandemia mostrou isso de uma maneira bastante clara. Então é isso que a gente tem que começar a retomar.
Doutor Navarro, muito obrigado pela gentileza de estar conosco nesta tarde.
Eu que agradeço.
Conversamos com o advogado Marcelo Navarro, professor universitário, cientista político, especialista em direito constitucional e mestre em ciência política, e esperamos que essas mudanças que serão confirmadas hoje à noite no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, que essas mudanças possam trazer benefícios à população brasileira. 3:58, estamos colocando ponto final no CBN Cascavel, segunda edição desta segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021. As reportagens de Franciele Thien, comentários de Gilson Aguiar e Silvio Barros, a direção de jornalismo Kaique Agostini, direção comercial José Roberto Matos, a direção geral Alexandre Barros, os trabalhos técnicos por conta dele, Mazu Mazurek.
Apresentação, Roberto Benjamin.
Vem aí a programação nacional, a qualquer momento da redação, outras informações de Cascavel, da região e do Paraná. E você acompanha o CBN Cascavel Primeira Edição amanhã, a partir das 10 horas. Até lá.
CBN Cascavel.